Em um cenário de instabilidade econômica e crescente endividamento entre a população idosa, saber administrar a aposentadoria tornou-se mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência financeira. Segundo os últimos dados da Serasa, entre 2020 e abril deste ano, o número de idosos inadimplentes subiu 43,16%. Hoje, são mais de 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, quase 5 milhões a mais que em 2020. Uma das razões para o crescimento da inadimplência é o aumento do consumo nessa população, como explica o professor Cláudio de Souza Miranda, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto.
Quando a gente vai crescendo, né? A gente fala que é a melhor idade, mas às vezes para o bolso da gente tem sempre a melhor idade. Mas, por exemplo, para quem tem planos de saúde, você muda de escala e os seus valores aumentam. Você começa a ter que tomar mais remédios. Então, o seu consumo de medicamentos, os preços sobem igual, a tabela são iguais de aumento. Mas o seu consumo de medicamentos é maior, tá certo? Então, você acaba o seu custo de vida. A gente pode pensar em plano de saúde, em medicamentos, né? Uma série de outras situações que eu preciso gastar a mais do que eu gastava antes. Consequentemente, se eu não tenho controle sobre isso, eu posso ter um aumento de inadimplência de outros gastos.
Já a consultora de crédito, Vanessa Pereira Feitosa, diz que a inadimplência envolve fatores econômicos, sociais e individuais.
Veja assim que a alta da inflação, os juros estão bem elevados e não supre pelo salário que eles recebem. Muitos recebem um salário mínimo e gastam muito com medicamentos, mercados. Então, eu creio que o endividamento deles vem daí. E muitos também, eles acabam que, pelo juro do consignado ser um juros menores, eles acabam que emprestando seus nomes, né, para filhos, para netos. Essas pessoas utilizam uma margem desse consignado, que a partir do momento que é um consignado já vem descontado do pagamento dele, e acabam que essas pessoas não pagando esses aposentados e pensionistas, e aí, através disso, é onde eles ficam, assim, endividados.
Miranda aponta que é necessário implantar a educação financeira desde quando as pessoas são jovens.
A educação financeira para a terceira idade, ela é viável, lógico que ela é viável, né? Há muitas organizações sociais que têm desenvolvido projetos como esse. Mas como eu já falei lá atrás, a gente tem que entender que esse é um processo cultural, educacional do país, em que a gente vai transformando a sociedade aos poucos, né? A ideia é que a gente não precise fazer esse processo só no fim da vida, né? Porque muitas vezes a gente precisa, então o SUS não é suficiente só para me pagar, eu preciso de um plano de saúde. Mas como eu estou já com 65, 70 anos, a meu plano fica muito caro, eu não consigo ter um plano de saúde, né? Então, quando a gente vai fazer aula de educação financeira já, quando as pessoas mais novas, é exatamente isso. Eu tenho que pensar lá para o meu futuro, quando eu tiver só a minha aposentadoria do INSS, que talvez não seja suficiente para esse processo, tá certo? E muitas vezes na hora que ele vai, talvez mais velho, tentar fazer esse planejamento, às vezes os gastos são muito altos.
Mas não se trata apenas de falta de educação financeira. A população aposentada é também um dos principais alvos dos criminosos, segundo o professor Alessandro Irata, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Clonagem de cartão, golpes por meio de WhatsApp, mensagens, falsas, tudo isso tem levado a diversas situações abusando dessa vulnerabilidade dos idosos, vulnerabilidade em relação às informações, em relação ao conhecimento desses meios digitais, que hoje são muito comuns, levando a diversas situações de crimes financeiros.
Conversei com os professores Cláudio de Souza Miranda, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e Alessandro Irata, da Faculdade de Direito, ambos da USP em Ribeirão Preto, e com a consultora de crédito, Vanessa Pereira Feitosa, sobre a inadimplência entre idosos. Annalise Candioto, de Ribeirão Preto, para a Rádio USP.